Fala pessoal, bom dia, Will Castro Alves falando, esse é o Bom Dia USA da Avenue, 5 de novembro de 2019, terça-feira, vamos lá falar um pouco sobre o que movimentou os mercados ontem, o que a gente pode esperar para o dia de hoje e falar um pouco também da cena corporativa dos Estados Unidos. Bom, ontem a gente teve novamente bolsas atingindo suas máximas, novos recordes históricos no S&P, que subiu 0,37%. O Nasdaq teve uma performance um pouco melhor, subindo 0,56%, e o Dow Jones 0,42%. Foi um dia realmente positivo aí para as bolsas nos Estados Unidos. O dólar acabou tendo uma leve alta também, fechando aí a 4,01. Bom, e o que a gente pode esperar para hoje, né? Será que essa cena de otimismo continua? Sim, ela continua, né? Na Ásia, a gente tem visto, as bolsas já fecharam com destaque para o Nikkei subindo, o Nikkei é a bolsa japonesa subindo 1,76%, atingindo novas máximas também por lá. E isso mesmo com um dado do setor de serviços vindo mais fraco do que o esperado na China, mostrando que a desaceleração de fato vem ocorrendo por lá. Mas ainda assim, conforme eu falei, bolsas na Ásia, a maioria fecharam em alta. Na Europa, também as bolsas trabalham com leves altas, só exceção aí feita para a Espanha, que pesa aí 0,15, nada demais, com algumas expectativa de eleições por lá. Os futuros americanos todos também apontam para uma alta na casa aí de 0,2%, e o petróleo subiu ontem e caminha para mais um dia de alta, então tônica positiva para o dia de hoje. O que que movimenta essa tônica positiva, né? O que que determina isso? Bom, um pouco mais do mesmo. O que que a gente tem visto aí nos últimos dias no mercado? Três fatores primordiais vêm puxando as bolsas, não só nos Estados Unidos, mas ao redor do globo, inclusive. Os três fatores são uma resolução, primeiramente, da trade war, caminha para se haver uma resolução na trade war, a redução da taxa de juros nos Estados Unidos e os balanços corporativos surpreendendo positivamente aí, com mais de 70% das empresas, surpreendendo os analistas na sua divulgação de resultado agora no terceiro trimestre. E para hoje não foi diferente. O que a gente teve de novidade foi, segundo o Financial Times, os Estados Unidos devem remover aí algumas tarifas sobre os produtos importados chineses para selar aquela primeira fase do acordo entre as duas potências, né? Além disso, essa mesma reportagem fala que o aumento de tarifas, aquele previsto lá para o dia 15 de dezembro, ele pode ser reconsiderado ainda no âmbito dessa negociação, dessa primeira fase desse acordo. Então tudo isso gera um otimismo para o mercado de que, de fato, as duas potências estão chegando a um acordo e a trade war vai ter uma trégua aí, pelo menos. O presidente chinês, ele também prometeu um compromisso da China, né, com a abertura econômica e a ordem econômica global como uma resposta, digamos assim, a essa sinalização, enfim, aquilo que a gente comentou aqui em relação aos Estados Unidos não tarifarem mais a China. Então, enfim, esse otimismo em relação à trade war dá o tom hoje. Na agenda econômica, a gente não tem grandes indicadores relevantes assim, que podem movimentar tanto o mercado, mas ao meio-dia sai o PMI do setor de serviços para medir como que vai a atividade do setor de serviços nos Estados Unidos, tá bom? Bom, indo para a cena corporativa, muita coisa acontecendo, tá? Ontem a gente teve o resultado da Uber, né? Conhecido de todos nós. As ações da Uber caíram 5% no after. Mais uma vez a empresa reportou um pouquinho mais do mesmo, né? Ela reportou aí um prejuízo de 1,1 bilhão de dólares, tá? Nesse terceiro trimestre, algo em torno de 68 centavos por ação. Os bookings, né? Ou seja, o quanto as pessoas usam o Uber, de fato houve um aumento, ela continua crescendo, mas ainda assim ficou um pouco aquém do que o mercado esperava. Atingiu aí 103 milhões de usuários ativos mensais, então a Uber segue crescendo, assim, ainda que um pouco aquém do que o mercado, ou que alguns analistas estimam, a Uber segue crescendo. O receio ou o risco em relação à Uber é de fato ela se tornar uma empresa lucrativa. A própria empresa comenta que espera ser lucrativa somente em 2021. E um risco adicional aí para as ações do Uber, e muito cuidado, é que nessa quarta-feira acaba o fim do lockup, o lockup das ações. Então, assim, quem tinha as ações e quem entrou no IPO, participou do IPO, a partir de quarta-feira vai poder vender. E olhando para casos recentes, né, onde houve o fim desse período de lockup, a gente teve várias ações aí sofrendo, porque muitos que carregavam a ação que gostariam de vender e conseguem daí vender a partir daquela data. Então, muito cuidado aí com as ações da Uber. As ações da Uber acumulam uma queda aí de 32% desde a abertura do capital em maio. O código da Uber é o próprio nome Uber, tá? Mudando agora, indo para o setor de aviação, a Ryanair, conhecida aí para quem já viajou pela Europa, a Ryanair que tem como código RYAAY, código um pouquinho complicado, mas a Ryanair só tem um resultado bom que agradou o mercado, as ações repercutiram bem, subindo 7%, ela acumula uma alta aí de 16% no ano, ela que tem passado aí por fortes emoções, as ações, né, da Ryanair, tem uma arrancada muito forte aí desde o final aí de agosto, com as ações subindo 44%, então assim, ela chegou a cair bastante no ano, recuperou bastante, sofreu muito com os atrasos nas entregas do 737 Max da Boeing, mas pelo menos trouxe aí um resultado com receitas crescendo 12%, lucro crescendo 8% e a empresa chegando a US$1 bilhão de lucro nesse trimestre, o mercado gostou e a ação repercutiu bem. Outra que também divulgou e que o mercado gostou foi a Ferrari, que tem sobre o código dela é RACE, R-A-C-E. O cavalinho segue mais rampante do que nunca, né? Gerou US$1.4 bilhão de caixa, vendendo aí 2.474 Ferraris no terceiro trimestre. E a Ferrari segue muito bem, as ações repercutiram positivamente, subindo 5% e acumulam aí mais de 70% de alta. Impressionante, a Ferrari acelerada mesmo nesse ano. Já uma que não repercutiu muito bem, o mercado não gostou muito do resultado, e não só do resultado, mas de algumas coisas que vem acontecendo com a empresa, é a Under Armour, aquela empresa de esportes que patrocina, se não me engano, o Fluminense no Brasil, que negocia sob o código de UA. Os resultados bateram as estimativas dos analistas e o lucro cresceu até 40%, mas e aí por que as ações despencaram ontem, né, 17%? E acumulam aí uma queda de mais de 30% desde agosto, né? Bom, o que vem acontecendo? A empresa ela vem sendo investigada pelas suas práticas contábeis, especialmente na forma com que ela contabiliza suas receitas. Então, alguns, enfim, acreditam que ela poderia estar maquiando os números, enfim, de receita para parecer mais saudável financeiramente do que de fato está. E ela está sendo investigada, ela falou que não tem nada disso, enfim, obviamente. É o papel da empresa tentar esclarecer para o mercado, mas ainda assim eles cortaram pela segunda vez esse ano suas estimativas de receita para o ano e o mercado não perdoa e a ação caiu forte ontem, mais de 17%, tá bom? Bom, ainda para hoje a gente tem alguns balanços aí na agenda, a Becton Dickinson, que tem mais de 120 anos de história, talvez não seja tão conhecida, mas ela atua no segmento de dispositivos médicos, sistemas e instrumentos, enfim, 70 bilhões de valor de mercado de dólar, e vai divulgar hoje o código BDX. E a Allergan é uma empresa farmacêutica irlandesa com 58 bilhões de valor de mercado, ela é gigante também. Também divulga hoje seu balanço, o código é AGN, tá bom? E tem outras empresas, amanhã a gente vai comentar aqui nesse nosso podcast. Desejo a todos aí então um ótimo dia, uma ótima terça-feira, excelentes negócios, aquele abraço.